história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
Discoteca Gazeta de volta aqui na Rádio Gazeta Online. Vamos de música?
Se eu fizesse o papel principal dos teus sonhos, o final ia mudar. Sonharia sem parar. Não terias pesadelos. Expulsava teus delírios. Desmanchava meus erros. A cuidar dos teus suspiros. E comigo sonharias. Só comigo, amor. E comigo sonharias. Só comigo, amor. Se eu fizesse...
Bora, rapaziada!
Se eu fizesse o papel principal dos teus sonhos, ah, o final ia mudar. Sonharia sem parar. Não terias pesadelos. Expulsava teus delírios. E manchava meus erros. A cuidar dos teus suspiros. E comigo sonharias. Só comigo, amor. Só comigo, amor. Teus olhos me passam relato de fácil leitura. E revela teus hiatos de afeição nas aventuras. Me contam que a velha saudade ainda te guia. Não te traz felicidade no amor a cada dia. Teus olhos me passam relato de fácil leitura e revela teus hiatos de afeição nas aventuras. Me contam que a velha saudade ainda te guia, não te traz felicidade. Um amor a cada dia não te traz felicidade. Um amor a cada dia não te traz felicidade. No amor a cada dia.
Discoteca Gazeta.
Tudo bem,
sensacional, é isso.
Maravilha,
aí,
aqui o Dedé e companhia, né, cara? Isso Dedé, aí, que beleza. Rodrigo Nogueira e toda a cozinha tá aqui, né, cara? Muito legal, bem. Muito 10.
Sensacional.
Muito campeão.
Vamos apresentar aqui o pessoal que tá aqui, né? Então, o Paulão tá aqui nos bastidores também.
Ô, Paulo, tá gostando?
Chega. Sensacional, som bom, né? Tá ouvindo aí, tá bacana? Tá curtindo a Rádio Gazeta Online também aqui. Um abraço. Então, seu nome...
Alex da Cuica.
O Alex da Cuica, que tá na Cuica. Não tá na Cuica, não. Não tá na Cuica.
Tá no Tantã. Opa. Ele veio disfarçado.
Alex da Percussão.
Isso, pronto. Alex da Percussão.
Marcelo Barro.
Também toca toda a percussão.
Filho do Zoguinho da Cuica, isso aí.
Sensacional, bacana, né?
Pô, muito 10, campeão. Eu acho legal esse tipo de comportamento aqui do Dedé, né, que é amigo da gente há muitos anos. O Dedé, ele toca no Demônios e tem uma carreira solo.
Exatamente.
Que é muito legal. Isso é muito bacana, né?
Uhum.
Porque tem muitas pessoas, não, vou fazer carreira solo, vou acabar com o grupo, vou embora.
Uhum.
Pô, não é legal. Lá fora também, nos Estados Unidos, na Europa também, o pessoal tem a sua carreira solo. E por que não continuar no grupo? Como é que você vê isso, Dedé? Algumas bandas se separando, né? Até de samba, claro, evidente.
Sim, claro.
E de repente, né, acaba tudo, eu vou de carreira solo, não dá certo, ou sim, ou não. Como é que você vê isso aí?
É o seguinte, ó, eu tenho uma necessidade muito grande de cantar, porque eu componho muito, né? Eu tenho mais de 200 músicas gravadas por grandes artistas, né? Se for falar aqui, a gente vai o programa inteiro. Porque,
fala aí.
Eu comecei minha carreira de compositor com 20 anos de idade, sim, em São Paulo. E tive muita sorte na vida, né? Conheci o Jair Rodrigues. E o Jair me apresentou para todos os artistas, né? Então, eu gravei com Simonal, gravei com Alcione, Leci Brandão, Fundo de Quintal, Demônios da Garoa, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó, Jean Giovanni, enfim, uma leva de artistas, né? Zeca Pagodinho, muita gente. Então, eu tive essa sorte, né? De ficar conhecido como compositor. E, geralmente, quando você vai para algum lugar, ou cantar, ou fazer alguma coisa, as pessoas, pô, aquele samba é teu, dá uma palinha aí, canta o samba. Então, assim, eu acabei falando, vou ter que fazer show, né? Vou ter que cantar minhas músicas, né?
Qual a música que o pessoal mais te pede?
Ah, tem, essa é uma delas, né? Esse papel principal foi muito tocada com o Zeca, né? Coral de Anjos é uma música muito cantada também.
Catinguele. Sim,
sim, sim. É, que o grupo Sensação gravou.
Sensação gravou também.
Mas todo mundo gravou esse samba, né? Mais de 10, 15 regravações. O Arte Popular gravou. Enfim, todos esses grupos, né? O Exalta Samba, todos gravaram.
E você, de alguma forma. Você acha, por exemplo, assim, o fato de você ser compositor de vários artistas, aí no caso, abre mais a porta para a sua carreira solo?
Ah, com certeza, né? Com certeza. Abre muita porta. E dá para fazer as duas coisas, viu? Dá para fazer as duas coisas. É porque assim, ó, o meu trabalho é um trabalho mais assim, autoral, digamos assim, né? Então, a gente faz assim, pocket show, sabe? Então, esses pocket shows geralmente são realizados dia de semana, quinta-feira, quarta, terça. E o Demônios da Garoa é fim de semana, que é o big show, né? Que é o grande show. Então, eu consigo controlar isso, né? Manobrar a agenda, né? Às vezes dá zebra, né? Às vezes eu marco um show em algum lugar, aí faltando 15 dias do show, tal, pintou um show, pintou o show do Demônios. Mas é tudo conversado, meu amigo. Tudo conversado. Aí eu chamo um cover.
Ah, tem um cover?
Tem um cover.
Tem um cover, porra, legal, hein?
Então que faz esquenta, né? Vai abrindo, abre e vai demorando mais. Né?
Ou então assim, ó, o show vai atrasar aí meia hora, aí já coloca o cover lá, vai segurando a galera lá que eu tô chegando.
Não é teu irmão gêmeo, não, né?
Não. Não, é brincadeira, mas é muita gente que canta bem, né? No meio. E, nossa, muitos artistas bons. Então, às vezes, quando. É muito difícil acontecer isso, né? Porque o que acontece? O show business é assim, cara. Você fecha um show grande, você fecha com no mínimo 3-4 meses de antecedência, né?
Sim.
Então ninguém vai fechar um show grande assim em 15 dias. Aconteceu uma vez só na minha vida. Eu até brinquei com o cara, falou: você deu azar, bicho, porque nunca aconteceu um troço desse. Aí eu brinquei com ela, tem um cover aqui. Ele falou, traz o cover aí, porque não tem ninguém aqui. Eu ainda acabei chegando na hora ainda lá.
Olha que bacana.
Aí terminei o show, chamei o cara, falou, vem, vamos cantar comigo, cantamos junto. Foi 2 horas e meia de show.
É o compromisso e o respeito com o público. Claro. Também, né? Você fazer o esforço de mesmo que acontecer alguma...
Conseguir chegar lá a tempo, né?
Exatamente.
Mas aconteceu uma vez só, é difícil acontecer isso.
Isso é muito bom.
E nesse dia do samba aqui, o que te projeta, Dedé? Para onde você vai quando fala o dia... Nacional do Samba, onde é que o Dedé ele se coloca, se posiciona e que inspira, né? Que inspira, né?
Samba é tudo pra mim, cara. Eu comecei ouvindo Demônios da Garoa, eu tinha 7 anos de idade, ouvindo Trem das Onze, Saudosa Maloca, todos os sambas do Tiro ao Álvaro, todos os Iracema, eu ouvi muito isso quando era criança e aprendi a tocar exatamente ouvindo essas músicas, né? E hoje, cara, é uma emoção muito grande fazer parte, né, do Demônios. Não só o fato de estar no Demônios da Garoa, essa história toda, né? Que, poxa, hoje isso é uma coisa emocionante para mim, né? E o samba para mim é tudo, cara, tudo. As minhas referências, né? João Nogueira, Roberto Ribeiro, Clara Nunes, né? O próprio Zeca Pagodinho. Então, cara, o samba é minha referência, né? Eu até fiz um samba com o Paulinho Rezende que fala disso, né? O samba é minha raiz, de onde eu me vi germinar. É santo o som do batuque, eu vim de lá. João se encontrou com Noel e os dois me mandaram buscar a bênção de Dona Ivone, larará, entendeu? Então, samba pra mim é tudo. Eu componho outras, eu viajo em outras vertentes da música, mas o samba pra mim é muito forte. Fala muito alto. E dia 2, quero até aproveitar, quero divulgar aqui, dia 2, no Teatro Municipal vai ter um grande evento lá, né?
Legal.
De sambistas. E o Demônios da Garoa vai estar lá também, lá prestigiando esse dia, né? Esse dia nacional do samba, que vai ser maravilhoso.
E o público jovem, como é que vê? Porque você é samba raiz. Você traz o samba raiz, né?
Sim.
Pela sua influência, né?
Claro.
Pelo que você pesquisa e pelo que você é, né, Dedé? Então, e o jovem, como é que você acha que ele consome a tua música, né? E como é que ele busca a tua música nas plataformas?
Ah, o jovem gosta, né, do samba. Bom, o samba é uma música brasileira, né, genuinamente brasileira. Eu acho, cara, que apesar de tudo aí que nós temos aí as redes sociais, que a gente pode divulgar o nosso trabalho, eu acho que é como o Brau falou, cara, a pessoa precisa salientar para essas coisas da nossa cultura, sabe? O samba tem muito pouco espaço, né? No geral, em rádio, televisão, eu acho que tem muito pouco espaço, tinha que dar mais espaço pro samba, que é a nossa música, né? Brasileira, né, bicho? O samba, né?
Porque a década, eu sempre toco nesse assunto, que é muito importante, Porque houve uma década, né, a década de 90 principalmente, que o samba, né, houve uma projeção muito grande.
Muito bom, foi.
E houve
isso,
uma projeção também dos selos independentes. Né, onde Zimbabue veio, Cascatas, sim, e assim sucessivamente. É. Né? Aí, de repente, acaba isso, né, porque a maioria da carreira solo e das bandas em si se projetaram nas majors, né, das grandes gravadoras, Warner, foi do pai EMI, que hoje é Universal, e assim sucessivamente. E, de repente, o samba, né, dá lugar, ou foi tomado esse lugar, vamos dizer, do ponto de vista comercial, né, do que está rolando por aí, foi tomado pelo sertanejo, entre aspas, né? Lula chama de sertanejo, entre aspas.
Quem não faz então, samba palusa?
Samba palusa. Então, o comércio, aí vira muito o empresariado, as gravadoras, os escritórios de representação. O sertanejo é muito forte. Nesse âmbito, né?
Dessa época, né? Tinha um sertanejo que tinha um pagonejo que ajustava as coisas, isso, né? Exatamente. E agora, tipo, não.
Exatamente.
Como é que vocês estão vendo aí essa tentativa, né, da mistura de gênero, né? Do sertanejo em relação. Eu vejo muito aí o samba raiz, mesmo, tem muita gente que não gosta.
Mas tá voltando.
Olha,
tá
olha as novelas aí, se você acompanha aí.
Tá voltando.
Até porque tem outra característica, né? É o samba mesmo.
Eu acho assim, a pessoa tem liberdade para fazer o que quiser. Né? Se eu quiser fazer um sambanejo aqui, eu faço. Cantar um rock nejo. Rock nejo, né? Existe rock.
Não, você vê, por exemplo.
Rock, rock com samba, samba rock. Pode fazer tudo que quiser.
Não, você vê o samba, né, cantando sertanejo. Mas é difícil você ver o sertanejo cantando samba.
Não vê.
Exatamente.
É difícil.
Mas tem uma questão, ó. Tem uma questão que a gente sempre conversou, não sei se o Dedé vai concordar com isso.
Todo mundo cantando, você pode até cantar.
Você sabe uma coisa? Né? Eu tive uma conversa com o Zezé de Camargo uma vez, no estúdio. Ele estava gravando uma música do meu parceiro, o Randall, lá no estúdio Moshe. Aí eu falei para ele, pô, Zezé, por que você não grava um samba, cara? Ele falou, Dedé, porque eu não encontrei uma coisa que me... Né? Que me batesse mesmo forte para eu gravar. Eu não tenho preconceito nenhum com samba. Eu adoro samba, pô, a nossa música é brasileira. Falou mesmo que eu falei aqui. Aí eu falei para ele assim: eu vou fazer um samba para você gravar. Falou, pô, se você fizer me pegar na veia, bicho, eu gravo mesmo. E eu fiz um samba, ele gravou, chama Princesa. Né? Então, o Zezé de Camargo e o Luciano gravaram um samba. Só que do formato deles, né? Aquele samba.
Gravaram.
Quer dizer, você vê como é que são as coisas? Falta divulgação, cara. Samba falta. Sei lá, falta.
Falta sambista se ajudar.
Falar, se ajudar.
Mas a divulgação é porque esse meio é fechado.
Fechado, total.
Ele é muito fechado. O sertanejo, ele está de mão dada, está fechado há muito tempo, há mais de uma década.
Então, muito. Eles se unem muito.
Eles se unem muito.
E também com os outros estilos também, né? Porque daí entra também o eletrônico com o sertanejo, o funk com o sertanejo.
Exatamente. Então, acho que talvez seja isso mesmo, eles estão falando aí, que falta essa união dos compositores, dos cantores, né? Todo mundo se unir, fazer.
Mas falta você ver do The Voice que saiu há pouco tempo atrás. O próprio Renato Viana e o Matheus. Eles saíram, eles se enveredaram pelo sertanejo. Exatamente. E Michel Teló abraçou, né, ainda assinou uma composição com o Matheus. O Renato Viana, o Fernando Sorocaba trouxe para a FS e eles estão trabalhando.
Tem cantores, por exemplo, igual você citou o nome do Michel Teló. O Michel Teló, ele tem uma vertente assim, muito grande. No sentido, ele cantando samba, eu acho que casa.
Casa.
Ele canta de tudo. Mas se você pegar um sertanejão aí, pegar, sei lá, Marília Mendonça cantando samba.
Mas, ó, mas tem uma coisa. Eles fizeram isso e eu tive a oportunidade de ver algumas coisas acontecendo nos bastidores logo quando eles saíram e não rolou jabá.
Ah.
Nossa. Meu, vem aqui que eu vou te dar a mão.
Eu acho que jabá
se vai acontecer... Se vai acontecer, aí, meu, sucesso. Eu te desejo todo sucesso. Mas o que a gente pode fazer pra te ajudar é isso. Vamos gravar junto? E eles gravaram. Vamos fazer um clipe? Vamos. Você não tem grana, a gente vai produzir.
Se arrisca também um pouco
mais, arrisca,
né?
Se arrisca. Mas eu acho que o se arriscar é você se permitir. Sim, coisa que o sambista não faz. Isso não faz.
Longa e...
É por isso que depois dos anos 90, a gente...
Sim.
É isso que tem que fazer.
Tem como vir, Dedé?
Exato.
Adriana era pra estar aqui, deu pra vir, não deu, porque ela tinha compromisso.
Sim.
Isso é se unir.
Se eu gravar uma música com um monte de.
Pode dar um exemplo.
Junto, né? Que tinha do sertanejo amigo.
Você quer ver um exemplo? O Zeca Pagodinho não ouve nada. Se você manda uma música pra ele, não ouve.
Não ouve.
Você tem que ir lá na casa dele, ele faz uma reunião de todos os compositores. Então, eu acho que isso é bacana. Acho que isso tinha que fazer isso em geral.
Sim, sim.
As pessoas, porque um sozinho é difícil. É verdade. Porra, três, quatro já é a força.
Eu estou com uma petição aí. Chega dos mesmos.
Uhum. Chega aqui mais próximo aqui,
chega dos mesmos. Eu estou com uma petição aí no ar. Chega dos mesmos.
Fala mais próximo.
Justamente isso. Chega dos mesmos para quê? Para a gente se unir. O sambista ali se unir. Ótimo. E ali é a favor da arte, tá? Uhum. É da arte, da música boa, da música verdadeira, da música de harmonia, da música de Dedé Paraíso, de Rodrigo, entendeu? Para isso. De Oswaldinho da Cuíca, que é meu padrinho. Tenho o maior orgulho de falar isso. Então, nós temos que se unir para mostrar essas coisas boas, porque essas coisas boas caem na cabeça do jovem também, entendeu?
Ah, com certeza. Eu gravei um disco de samba, bicho, um arranjo elaborado, maravilhoso, uma coisa mais linda do mundo, entendeu? Não toca. Pô, lá eu regravei Roberto Ribeiro, João Nogueira e Edil Pacheco. Só musicão. Não toca. Eu já mandei, levei para todo mundo. Eu não sei o que que é. É um sistema, eu não sei o.
Por falar em tocar música,
vamos de música, né?
Vamos fazer mais uma?
Você só quer ouvir musiquinha aí? Vamos lá.
Um coral de anjos cantou uma linda canção de amor, canção que falava pra mim que iria ter fim minha dor. Iria ter fim minha dor. Depois vieram os querubins, arcanjos e os serafins, dizendo que o meu coração dormia em nuvens de paixão. De paixão. E quando me dava por mim, meu sonho reinava no céu. Ouvia o som de clarins, cantava em tom de Gabriel. Os angelicais tamborins trilhavam estrelas pra mim, caminhos de felicidade. Na proteção de Miguel, o reino de Deus era flor. Aí foi que Emanuel, sorrindo, nos abençoou. Ganhei um novo coração e o teu coração. Falava pra mim que iria ter fim minha dor. Iria ter fim minha dor. Depois vieram os querubins, arcanjos e os serafins, dizendo que o meu coração dormia em nuvens de paixão. De paixão. Angelicais tamborins trilhavam estrelas pra mim, caminhos de felicidade. Na proteção de Miguel, o reino de Deus era flor. Aí foi que Emanuel, sorrindo, nos abençoou. Ganhei um novo coração e o teu coração me ganhou.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.